E voltamos com CBN Saúde. Estou conversando com o ortopedista Fabiano Gomes. Nosso tema é coluna, dor na coluna. Doutor Fabiano, eu queria aproveitar um pouquinho e falar sobre essa questão da gestante. Só para a gente seguir esse raciocínio. Acabou a gestação, né? Tem lá seu filho e aí a mulher continua sentindo dores. Como é que a mulher pode fazer para recuperar novamente, pelo menos ou parcialmente, o estado que ela tinha antes da gravidez em relação à coluna?
Um dos fatores relevantes nessa perpetuação da dor, né, é o ganho de peso da gestação. Então é importante a mulher fazer o mais breve possível, tentar voltar para aquele peso que ela tinha antes de engravidar, né? A média de ganho de peso durante a gravidez é de 12 quilos, então às vezes pode variar para 12, 15, 20 quilos, às vezes. Então é tentar voltar para esse ganho, para esse peso original, e realizar a prática de atividade física. E aí essa prática de atividade física, na questão da gestação, o mais importante é realizar um exercício que traga um fortalecimento realmente da musculatura abdominal. Por causa... a gente vê que a presença do feto, né, vai dilatando, aumentando o tamanho do útero, e isso vai alargando um pouco a musculatura do abdômen. E isso precisa voltar. E aí esse exercício físico para o abdômen, no caso da gestante, acaba sendo o mais importante.
Ainda falando das mulheres e da coluna, a nossa ouvintiara manda uma segunda pergunta que é muito interessante. Legal demais essa pergunta. Existe alguma relação com a forma da gente andar e os problemas da coluna? E ela dá um exemplo, né, das joanetes que impedem uma pisada correta, isso acaba afetando a coluna. Aí eu vou complementar um pouco, cara, me peço aí a licença para isso, complementar a sua pergunta. As mulheres, o salto alto, de repente, né, a estética, isso tudo pode afetar a coluna?
Sim, nesse caso o salto alto, a última pergunta primeiro, né? O salto alto ele é um elemento que modifica a curvatura da coluna lombar. E é exatamente por isso que ele deixa a mulher tão elegante. Acaba ficando, o bumbum da mulher acaba ficando mais elevado, e a mulher acaba achando isso mais bonito. E essa curvatura acaba forçando, gerando uma hiperlordose. Se isso você usa o salto eventualmente, ou uma pequena parte do dia, acaba não tendo tanta relevância. Mas se isso passa a ser uma coisa corriqueira, você tem que andar muito durante o dia com um salto acima de 2 dedos, aí a gente acredita que isso já vai aumentar o índice do aparecimento de dor nas costas.
A questão que a Yara coloca sobre andar, o jeito de andar e a coluna.
O que a gente tem de estatística é que doenças no membro inferior tem um índice maior, gera um índice maior de dor nas costas. Seja ele dor no joelho, seja ele joanete, porque acaba alterando a maneira de você caminhar realmente a marcha. Então, se você tem uma deformidade importante, por exemplo, como é o joanete, é mais interessante você primeiro tratar essa questão dessa deformidade que você tem nos pés ou até eventualmente no joelho, para depois você pensar em tratar da coluna, porque pode ser causado por esse primeiro problema.
As crianças costumam aprender a andar, é ali que elas costumam também andar de forma correta, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a forma como a gente pisa, o jeito que a gente anda, isso tudo pode afetar a coluna mais tarde.
Como eu disse, as causas de dor nas costas elas são muito variadas. Então, se você tem uma maneira incorreta de andar, se você tem uma má postura, se você tem alguma coisa que deixa a tua coluna fora do eixo, tudo isso pode ser um fator gerador de dor nas costas.
Falando em coluna fora do eixo, vou falar de dormir, colchão. A relação entre o colchão e a coluna.
Existe uma fórmula, na verdade é uma tabela, que orienta a densidade do colchão onde você tem que dormir. Então não existe uma densidade ideal para todas as pessoas. Essa tabela você encontra facilmente na internet. E ela diz o tamanho, mede o teu peso e a tua altura e diz qual que é a densidade do colchão que você tem que usar. Essa tabela, ela sempre calcula o peso do casal, é sempre pelo mais pesado. Então o mais leve acaba sofrendo um pouquinho mais. Mas em termos de vida útil do colchão, o importante é que o colchão não tenha mais de 5 anos, ou que não comece a ter aquela deformidade, formando tipo uma canoa
isso
no meio do colchão. Mas a densidade do colchão é bem relevante. Aí uma questão de se você gosta mais de espuma ou de mola, aí acaba sendo uma questão de
pessoal. Travesseiro também.
O travesseiro, o importante não é, na verdade, o que tem lá dentro. Não é importante se ele é de espuma ou se ele é de pena. O importante é que quando você deite, quando você deite de lado, a tua, o teu pescoço, a tua cabeça fique alinhada com o tronco. Então, se o travesseiro for muito mole, mas a tua cabeça permanecer alinhada, tá ótimo. Se o travesseiro for duro, mas a tua cabeça ficar inclinada para baixo, aí o vai ficar inadequado.
Agora eu falo um pouquinho sobre os problemas na coluna. Você falou de bico de papagaio. Quais são os problemas mais comuns da coluna e como tratar esses problemas?
O bico de papagaio, né, ele é um termo popular utilizado porque o bico de papagaio ele é uma formação radiológica. Quando você olha o raio-x de uma pessoa com um desgaste na coluna, forma-se uma imagem sugestiva. Parece o bico realmente, o bico da ave, um bico de papagaio. E por isso tem esse nome. Uhum. O bico de papagaio, ele é como eu disse, é uma formação relacionada ao desgaste da coluna, que você vai ver com mais frequência ao longo dos anos, ao longo da idade. Quanto maior é o desgaste da coluna, maior é a tendência de você aparecer a dor nas costas. Só que isso não é uma coisa absoluta. Se quando a pessoa tem uma boa condição muscular, uma boa reserva física, ela vai viver muito bem, mesmo sem o bico de papagaio.
Para fechar, doutor, a gente fala de pilates, a gente fala de fazer atividades físicas. O pilates é uma das melhores formas de você combater a dor na coluna ou de tentar ter uma coluna mais saudável?
Sem dúvida. Hoje a gente utiliza para quem está com uma flacidez da musculatura, para o sedentário, hoje é uma das principais, se não a melhor opção para utilizar. É claro que isso tem que ser um pouco individualizado, né? Não pode ser utilizado por todas as pessoas da mesma maneira, mas é uma atividade hoje considerada excelente para esse tipo de situação.
Doutor Fabiano, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com o ortopedista, doutor Fabiano Gomes, falando sobre a coluna, os problemas relacionados à coluna. Queria agradecer aos ouvintes que participaram dessa conversa, que foi transmitida pela live, facebook.com/radio CBN Maringá.